Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Então, temos reunidas as condições para darmos início a esta reunião da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Portanto, passemos ao ponto 1, apreciação e votação das atas das reuniões números 48, 49 e 50, de 11, 12 e 13 de fevereiro de 2025, respectivamente. Pergunto se há alguma questão que queiram colocar sobre as atas. Se não, pergunto quem vota contra, quem se abstém. As três atas foram aprovadas por unanimidade. O ponto 2, comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Então, nós temos o projeto de lei número 512, do PCP, garante o pleno reconhecimento dos direitos laborais e maior proteção social aos trabalhadores contratados ao abrigo do contrato de serviço doméstico, e é o grupo parlamentar do Partido Socialista que tem a indicação do relator.
Muito bom dia, Sr. Presidente, indicaremos mais tarde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Depois temos o projeto de lei número 527, do PAN, que reforça a proteção social dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticas, alterando o Código dos Regimes Contributivos do Sistema de Previdência de Segurança Social, do Sistema Previdencial de Segurança Social. O relator é indicar pelo Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O deputado relator será o Sr. Deputado Manuel Magno.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Gostaria de informar que estes relatórios já deverão estar prontos para a reunião da próxima semana, porque já estão agendados para o plenário do próximo dia 27. Depois temos o projeto de resolução número 668, do Chega, que recomenda ao Governo a revisão do Regulamento de Gestão do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, e a pergunta que faço ao Grupo Parlamentar do Chega é se esta discussão é feita em comissão ou em plenário. Senhora Deputada Felicidade Vital.
Em plenário.
Muito obrigada, Senhora Deputada. E, portanto, daqui é tudo, não é? Exatamente. Passaremos então ao ponto 3, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 400, do Bloco de Esquerda, que reforça os direitos laborais para o trabalho doméstico remunerado e integra o regime jurídico do trabalho doméstico no Código do Trabalho, 24ª alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela lei número 7 de 2009, 12 de fevereiro. E o deputado relator, o senhor deputado Fernando José, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O senhor deputado tem a palavra.
Senhora Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, a iniciativa em apreço enquadra o serviço doméstico na Lei Geral do Trabalho, revogando o Decreto-Lei 235/92 de 24 de outubro, que estabelece o regime jurídico das relações de trabalho emergentes do contrato de serviço doméstico. O preâmbulo do projeto de lei reconhece que a chamada Agenda do Trabalho Digno veio corrigir injustiças flagrantes, mas entende que é preciso uma mudança paradigmática no enquadramento do trabalho doméstico assalariado, incluindo no Código de Trabalho, com uma modalidade específica de contrato. A nota técnica elaborada pelos Serviços da Assembleia da República, para a qual se remete, apresenta uma análise detalhada sobre a iniciativa em apreço e deixa sugestões de aperfeiçoamento, nomeadamente no âmbito da logística formal. Foi-me provida a apreciação pública desta iniciativa legislativa. Até à data de deliberação deste relatório, recebemos os contributos da CGTP e do CITAVA. Eu reservo-me a minha posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária e, em conclusão, tendo em consideração o atendimento exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social deverá concluir que a presente iniciativa legislativa cumpre genericamente os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor e, nos termos limitáveis e aplicáveis, o Presidente Autório deverá ser remetido a sua excelência e o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando José. Pergunto aos grupos parlamentares se têm alguma intervenção a fazer. Sr. Deputado João Antunes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Os meus cumprimentos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Simplesmente para felicitar o Sr. Deputado pela elaboração do relatório e agradecer ao Sr. Deputado, aos serviços e também aos assessores a elaboração do mesmo e a preparação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais felicitações. Sra. Deputada, felicidade vital.
Obrigada, Sra. Presidente, para o mesmo efeito, para agradecer. Obrigada.
Muito obrigada. Sendo assim, vamos colocar à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Vamos agora ao ponto 4, fixação da redação final nos termos do artigo 156 do Regimento da Assembleia da República, dos textos relativos às seguintes iniciativas. Projeto de resolução número 283 do PAN, pelo aumento da capacidade da oferta pública de creches. Senhores deputados, pergunto se alguém quer intervir. Não havendo quem queira intervir, eu vou colocar à votação esta redação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi a redação final foi aprovada por unanimidade. Depois temos o projeto de resolução número 348 do PAN, com a mesma sugestão de redação final, que recomenda ao Governo que tome medidas de combate ao idadismo em Portugal. Pergunto se algum deputado quer intervir sobre esta proposta de redação final dos serviços. Não havendo quem queira intervir, eu coloco à votação. Quem vota contra?
Votamos contra no mesmo sentido da votação em plenário.
Muito bem, Sr. Deputado. Estava precisamente aqui a ser alertada pelos serviços, que é um procedimento que nós, Grupo Parlamentar do PSD, tínhamos adotado, mas que sugeria que fosse repensado, porque ao haver um voto contra na redação proposta pelos serviços, temos que adotar a redação original. Pode-se abster. Sr. Deputado, qual é o sentido
abstemos,
de voto?
Abstemos.
Muito obrigada. Então vamos ao ponto 5. O ponto 5 é a deliberação sobre a admissibilidade da petição número 44. Ai, peço desculpa, número 144. Pela aplicação do Acórdão número 16/2024 do Supremo Tribunal de Justiça pela Caixa Geral de Aposentações, da iniciativa de Nuno Ricardo Correia Cardoso. Esta petição tem uma assinatura. Os senhores deputados já receberam então a proposta do serviço, que é uma nota de não admissibilidade, e coloco à votação. Quem vota contra esta nota? Quem se abstém? A nota de não admissibilidade foi aprovada por unanimidade. E passaremos agora ao ponto 6, que é a discussão e votação do relatório sobre a petição número 103, pela qualificação da profissão médica como de alto risco e de desgaste rápido, da iniciativa de Cristina Amandi e outros, com 10.823 assinaturas. A senhora deputada relatora é a deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Senhor deputado João Antunes.
Senhora Presidente, muito obrigado. Só para informar que a senhora deputada hoje de manhã informou-nos que teve uma urgência inadiável relacionada com a saúde de um parente muito próximo e, portanto, pedíamos que este ponto pudesse ser adiado para uma próxima reunião.
Muito obrigada, senhor deputado. Se nenhum grupo parlamentar se opuser, e tendo sido verificado aqui juntos dos serviços essa possibilidade, tendo em conta que a iniciativa não está agendada para plenário, passaremos à frente. Então passamos agora para o ponto 7, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição, com caráter de urgência, do Presidente do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, Dr. Domingos Lopes, no âmbito das declarações proferidas pelo anterior coordenador do Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável, Dr. Nuno Marques, em sede de audição parlamentar, com referências concretamente ao processo de fusão de dois centros de formação, do qual resultou a criação do novo Centro de Competências para a Economia Social. Ao Grupo Parlamentar do PSD, pergunto quem apresenta o requerimento.
Sr. Presidente, é a Sra. Deputada Ofélia Ramos.
Sra. Deputada Ofélia Ramos tem a palavra para a apresentação do requerimento.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. De acordo com o requerimento apresentado, o Grupo Parlamentar do PSD requer, com caráter de urgência, a audição do Presidente do IFP, Dr. Domingos Lopes, para que sejam prestados os devidos esclarecimentos quanto às declarações feitas pelo ex-coordenador nacional do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável, Dr. Nuno Marques, no âmbito da audição parlamentar que se realizou nesta Câmara no passado dia 12 de fevereiro. No âmbito desta audição parlamentar foram preferidas declarações quanto ao processo de fusão de dois centros de emprego, como ainda há pouco dizia a Sra. Presidente, declarações essas que devem ser clarificadas, designadamente quanto à eventual não renovação de 36 contratos de trabalho a termo, relativamente a formadores do antigo Centro de Competências do Envelhecimento Ativo e a uma alegada substituição desses técnicos por prestadores de serviços, trabalhadores a recibo verde. Estas declarações prestadas pelo ex-coordenador nacional são graves e, por isso, importa apurar se esta informação corresponde à verdade e importa apurar se esta decisão é do próprio IFP ou por determinação do Governo, que muito estranhamos. Entendemos, de facto, que é essencial apurar os factos e desfazer qualquer dúvida relativamente a este assunto e relativamente à forma como o IFP está a conduzir este processo de fusão. Para terminar, o Grupo Parlamentar do PSD não pode aceitar, como é óbvio, que profissionais qualificados sejam substituídos por vínculos precários, contrariando os princípios que sempre pugnamos, nomeadamente o princípio da estabilidade e da qualidade no emprego. Posto isto, dada a gravidade das questões levantadas e suscitadas pelo ex-coordenador nacional, propomos que esta audição seja promovida com a máxima brevidade, se possível na próxima semana, eventualmente, portanto, para que a mesma ocorra ainda dentro deste período das audições que temos vindo a promover relativamente, portanto, ao plano de ação do envelhecimento ativo e saudável e garantir, como é óbvio, que toda a verdade seja apurada e esclarecida. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ofélia Ramos. E agora pergunto aos grupos parlamentares se alguém pretende intervir sobre este requerimento. Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, as declarações que foram aqui feitas pelo antigo coordenador do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável foram declarações que continham um conteúdo sério, grave, levantavam questões relevantes que importa ver esclarecidas. Aliás, todo o próprio processo de interrupção desse plano, com a alegada intenção de um substituir por outro, com um âmbito semelhante, mas um pouco alterado, de facto são questões que merecem a nossa preocupação. Aliás, suscitámos a este respeito audições, incluindo a audição do Dr. Nuno Marques, e também o próprio processo de reconfiguração, de extinção deste centro de formação protocolar dedicado ao envelhecimento ativo, também tem levantado um conjunto de questões que são da maior relevância. Estou, aliás, seguro que a deputada Ofélia Ramos conhecerá o processo, uma vez que é um centro que se encontrava situado precisamente no círculo eleitoral do Algarve, em Loulé, pela qual foi eleita. Quanto às questões mais específicas da precariedade e da qualidade de trabalho e de emprego, em particular das pessoas alocadas às atividades de formação profissional,
De facto, saudamos o PSD por vir agora manifestar preocupação com isso. Eu recordo que o PSD foi contra o processo PrevPap de correção de vínculos precários na administração, foi contra a integração de formadores no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Todos tinham recibo verde, muitas centenas passaram a ter contratos de trabalho ou permanentes ou a termo resolutivo, e aliás, de maneira mais geral, o PSD nunca acompanhou iniciativas de combate à precariedade, muito antes pelo contrário. Portanto, acreditamos que pode ser um bom sinal, até para as discussões sobre Código de Trabalho que eventualmente venhamos a ter num futuro próximo. Foi anunciado pelo Governo que tinha a intenção de revisitar o Código e revisitar a Agenda do Trabalho Digno. Esperamos que esta posição que aqui foi assumida de preocupação com as questões da precariedade seja um bom prenúncio sobre o que aí vem do lado do Governo em termos de agenda laboral. Quanto ao requerimento em concreto, naturalmente vamos acompanhar, todos os esclarecimentos serão importantes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Pergunto se há mais algum partido que queira intervir. Chega a Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os meus colegas. E, de facto, quando a audição do anterior Coordenador Nacional do Plano de Ação do Envelhecimento Ativo e Saudável, o Dr. Nuno Marques, que esteve aqui no dia 12 de fevereiro, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS para prestar esclarecimentos sobre a execução do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável 23-26, transmitiu-nos diversas informações no âmbito do novo Centro de Competências para a Economia Social, que, no nosso entender, de facto, carecem de um cabal esclarecimento. Face a estas diversas acusações levadas a cabo pelo anterior coordenador, achou por bem o PSD solicitar a vinda do Presidente do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, o Dr. Domingos Lopes, para, de facto, nos dar os esclarecimentos devidos. Solicitação essa a que o Chega vai acompanhar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Felicidade Vital. Não sei se mais algum grupo parlamentar não tem. Sr. Deputado João Antunes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sra. Presidente, muito obrigado. Pedi a palavra unicamente para dizer que, efetivamente, no seguimento da intervenção do Sr. Deputado Miguel Cabrita, fugiu um pouco do âmbito do requerimento. Efetivamente, o assunto é um assunto importante, por isso é que o PSD apresenta este requerimento. O Sr. Deputado Miguel Cabrita, na sua intervenção, fugiu do âmbito desse requerimento e procurou aqui fazer um conjunto de acusações relativamente à não preocupação do PSD com os trabalhadores independentes e com os trabalhadores precários. Relembrar o Sr. Deputado Miguel Cabrita que foi com os governos do PSD que os trabalhadores independentes, por exemplo, começaram a ter subsídio de desemprego e, portanto, o PSD tem um histórico na proteção dos trabalhadores, sejam eles dependentes ou independentes, e, portanto, repudiamos em absoluto estas acusações que o Sr. Deputado Miguel Cabrita aqui fez e pedimos-lhe que se centre na discussão do requerimento que aqui está em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Antunes. Não havendo, então, mais intervenções, eu coloco à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhoras e Srs. Deputados, então, tendo em conta esta urgência e no seguimento desta audição que também vamos fazer amanhã com a Sra. Secretária de Estado sobre o tema, a proposta é que os serviços façam o agendamento já durante a próxima semana, durante o dia de quarta ou quinta-feira, se nenhum senhor deputado ou nenhum grupo parlamentar naturalmente se opuser a este agendamento já seguido da senhora secretária de Estado sobre o mesmo tema. Não havendo oposição, então os serviços tratem, por favor. Senhoras e senhores deputados, estamos no ponto 8, outros assuntos. Da parte da mesa não há assuntos, mas tem o senhor deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Senhora Presidente, queria apenas sinalizar uma questão que identificámos e que gostaríamos de ver se vai ser objeto de algum tratamento, ou se pode ser objeto de algum tratamento, nomeadamente aqui por parte dos serviços da Assembleia. Há um projeto de lei do PAN, que é o 257, que creio que foi entretanto aprovado na Generalidade,
mas que, na verdade, é um projeto que é o 257, que garante a gratuitidade de mecanismos de acompanhamento de atividades das crianças no âmbito da gratuitidade das creches. Mas que é um projeto que, na verdade, o que faz é alterar portarias, que é uma questão que já tem sido levantada noutros momentos. Este projeto não dispõe de nota técnica, mas as notas técnicas justamente muitas vezes abordam estas questões. E eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber, se na ausência de uma nota técnica haverá alguma possibilidade de haver algum tipo de parecer ou algum tipo de informação que nos habilite a saber como agir, uma vez que tipicamente e constitucionalmente nós não podemos alterar portarias em projetos de legislação nossa.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Vamos apenas dar uns segundos aos serviços para consultarem o processo e retomamos já o assunto.
Está agendada a sustentação na especialidade para a próxima semana.
Certo.
O prazo acaba para a apresentação.
Senhor Deputado Miguel Cabrita, a resposta que temos para si é que este projeto deu entrada no dia 17 de setembro e foi imediatamente agendado para 27 de setembro, o que impediu os serviços de terem disponibilidade para a redação da nota técnica. E como há a possibilidade dos grupos parlamentares avançarem com o projeto para discussão sem a nota técnica, portanto, isso foi feito dessa forma. Verifiquei a possibilidade dos serviços agora, estando já na especialidade, redigirem a nota técnica. É possível, desde que possamos dilatar um pouco o prazo da discussão na especialidade e darmos pelo menos 15 dias aos serviços para nos apresentarem a nota técnica sobre esse projeto. Vou apenas verificar se com os serviços se pode suspender os prazos dessa discussão na especialidade, ou suspender ou alargar, continuar a alargar, tendo em conta que temos que contar com estes 15 dias para a elaboração da nota técnica. Senhor Deputado Miguel Cabrita, ficaríamos com a resposta definitiva para a próxima reunião, porque vamos ter que contactar o proponente da iniciativa para, no fundo, aferir, tendo em conta que a mesa da Assembleia da República nos deu o prazo de 21 de fevereiro para nós finalizarmos esse trabalho na especialidade, então os serviços irão contactar o proponente.
Senhora Presidente, muito obrigado. Eu só para clarificar, no PS não esperava obter uma resposta aqui em direto sobre esta questão. Nós apenas levantámos a questão, nem era tanta questão de saber se tínhamos ou não uma nota técnica, porque a questão é que esta questão já se colocou noutros momentos e há aqui questões de constitucionalidade que se colocam. E, portanto, era um bocadinho para perceber, enfim, com que base é que poderíamos trabalhar o prazo. Obviamente acho que faz todo sentido contactar também o proponente, que eventualmente terá aqui um poder de palavra acrescido sobre o seu próprio projeto. Muito obrigado.
Certo. Muito bem. Senhor Deputado Miguel Cabrita, No entanto, e apesar de não termos a resposta definitiva, que será neste momento então avaliada pelos serviços, temos que desde já deliberar sobre a suspensão dos prazos. E isto envolve também um projeto do LIBRE sobre o mesmo tema. Então a minha pergunta é se alguém se opõe à suspensão dos prazos de discussão na especialidade... Se ninguém se abstém, portanto, estamos por unanimidade nesta possibilidade, nesta decisão de suspensão da especialidade deste projeto, destes dois projetos. Remetendo para a próxima reunião, então, uma resposta definitiva dos serviços para vermos como é que vamos tratar esta questão da nota técnica e consultar naturalmente os partidos proponentes. E depois coloca-se a questão, após a nota técnica, se os senhores deputados vão querer realizar ou vão pretender realizar o relatório, não sei a quem caberá, na lógica da distribuição pelos grupos parlamentares, mas depois também teremos que aferir se para além da nota técnica os senhores deputados também pretendem o relatório desta iniciativa. Muito obrigada. Não havendo mais nenhum grupo parlamentar que queira colocar questões no ponto dos outros assuntos, vamos suspender então os trabalhos até que iniciemos à hora certa a audição da Sra. Ministra do Trabalho às 10h30. Muito obrigada. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Então temos reunidas as condições para darmos início a esta reunião da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Portanto, passemos ao ponto 1, apreciação e votação das atas das reuniões números 48, 49 e 50, de 11, 12 e 13 de fevereiro de 2025, respectivamente. Pergunto se há alguma questão que queiram colocar sobre as atas, se não, pergunto quem vota contra, quem se abstém. As três atas foram aprovadas por unanimidade. O ponto 2, comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Então, nós temos o projeto de lei número 512, do PCP, garante o pleno reconhecimento dos direitos laborais e maior proteção social aos trabalhadores contratados ao abrigo do contrato de serviço doméstico, e é o grupo parlamentar do Partido Socialista que tem a indicação do relator.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Indicaremos mais tarde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Depois temos o projeto de lei número 527, do PAN, que reforça a proteção social dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticas, alterando o Código dos Regimes Contributivos do Sistema de Previdência de Segurança Social, do Sistema Previdencial de Segurança Social. O relator é indicar pelo Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O deputado relator será o Sr. Deputado Manuel Magno.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Gostaria de informar que estes relatórios já deverão estar prontos para a reunião da próxima semana, porque já estão agendados para o plenário do próximo dia 27. Depois temos o projeto de resolução número 668, do Chega, que recomenda ao Governo a revisão do Regulamento de Gestão do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, e a pergunta que faço ao Grupo Parlamentar do Chega é se esta discussão é feita em comissão ou em plenário. Senhora Deputada Felicidade Vital.
Em plenário.
Muito obrigada, Senhora Deputada. E, portanto, daqui é tudo, não é? Exatamente. Passaremos então ao ponto 3, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 400 do Bloco de Esquerda, que reforça os direitos laborais para o trabalho doméstico remunerado e integra o regime jurídico do trabalho doméstico no Código do Trabalho, 24ª alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela lei número 7 de 2009, 12 de fevereiro. E o deputado relator, o senhor deputado Fernando José, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O senhor deputado tem a palavra.
Senhora Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, a iniciativa em apreço enquadra o serviço doméstico na Lei Geral do Trabalho, revogando o Decreto-Lei 235/92 de 24 de outubro, que estabelece o regime jurídico das relações de trabalho emergentes do contrato de serviço doméstico. O preâmbulo do projeto de lei reconhece que a chamada Agenda do Trabalho Digno veio corrigir injustiças flagrantes, mas entende que é preciso uma mudança paradigmática no enquadramento do trabalho doméstico e assalariado, incluindo no Código de Trabalho, com uma modalidade específica de contrato. A nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República, para a qual se remete, apresenta uma análise detalhada sobre a iniciativa em apreço e deixa sugestões de aperfeiçoamento, nomeadamente no âmbito da logística formal. Foi-me provida a apreciação pública desta iniciativa legislativa. Até à data de deliberação deste relatório, recebemos os contributos da CGTP e do CITAVA. Eu reservo-me a minha posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária e, em conclusão, tendo em consideração o atendimento exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social deverá concluir que a presente iniciativa legislativa cumpre genericamente os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor e, nos termos limitáveis e aplicáveis, o apresentatório deverá ser remetido a sua excelência e o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando José. Pergunto aos grupos parlamentares se têm alguma intervenção a fazer. Sr. Deputado João Antunes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Os meus cumprimentos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Simplesmente para felicitar o Sr. Deputado pela elaboração do relatório e agradecer ao Sr. Deputado, aos serviços e também aos assessores a elaboração do mesmo e a preparação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais felicitações. Sra. Deputada, felicidade vital.
Obrigada, Sra. Presidente, para o mesmo efeito, para agradecer. Obrigada.
Muito obrigada. Sendo assim, vamos colocar à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Vamos agora ao ponto 4, fixação da redação final nos termos do artigo 156 do Regimento da Assembleia da República, dos textos relativos às seguintes iniciativas. Projeto de resolução número 283 do PAN, pelo aumento da capacidade da oferta pública de creches. Senhores deputados, pergunto se alguém quer intervir. Não havendo quem queira intervir, eu vou colocar à votação esta redação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi a redação final foi aprovada por unanimidade. Depois temos o projeto de resolução número 348 do PAN, com a mesma sugestão de redação final, que recomenda ao Governo que tome medidas de combate ao idadismo em Portugal. Pergunto se algum deputado quer intervir sobre esta proposta de redação final dos serviços. Não havendo quem queira intervir, eu coloco à votação. Quem vota contra?
Votamos contra no mesmo sentido da votação em plenário.
Muito bem, Sr. Deputado, estava precisamente aqui a ser alertada pelos serviços, que é um procedimento que nós, Grupo Parlamentar do PSD, tínhamos adotado, mas que sugeria que fosse repensado, porque ao haver um voto contra na redação proposta pelos serviços, temos que adotar a redação original. Pode-se abster. Sr. Deputado, qual é o sentido
abstemos,
de voto?
Abstemos.
Muito obrigada. Então vamos ao ponto 5. O ponto 5 é a deliberação sobre a admissibilidade da petição número 44. Ai, peço desculpa, número 144, pela aplicação do acórdão número 16/2024 do Supremo Tribunal de Justiça pela Caixa Geral de Aposentações, da iniciativa de Nuno Ricardo Correia Cardoso. Esta petição tem uma assinatura. Os senhores deputados já receberam então a proposta do serviço, que é uma nota de não admissibilidade, e coloco à votação. Quem vota contra esta nota? Quem se abstém? A nota de não admissibilidade foi aprovada por unanimidade. E passaremos agora ao ponto 6, que é a discussão e votação do relatório sobre a petição número 103, pela qualificação da profissão médica como de alto risco e de desgaste rápido, da iniciativa de Cristina Amandi e outros, com 10.823 assinaturas. A senhora deputada relatora é a deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Senhor deputado João Antunes.
Senhora Presidente, muito obrigado. Só para informar que a senhora deputada hoje de manhã informou-nos que teve uma urgência inadiável relacionada com a saúde de um parente muito próximo e, portanto, pedíamos que este ponto pudesse ser adiado para uma próxima reunião.
Muito obrigada, senhor deputado. Se nenhum grupo parlamentar se opuser, e tendo sido verificado aqui juntos dos serviços essa possibilidade, tendo em conta que a iniciativa não está agendada para plenário, passaremos à frente. Então passamos agora para o ponto 7, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para audição, com caráter de urgência, do Presidente do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, Dr. Domingos Lopes, no âmbito das declarações proferidas pelo anterior coordenador do Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável, Dr. Nuno Marques, em sede de audição parlamentar, com referências concretamente ao processo de fusão de dois centros de formação, do qual resultou a criação do novo Centro de Competências para a Economia Social. Ao Grupo Parlamentar do PSD, pergunto quem apresenta o requerimento.
Sr. Presidente, é a Sra. Deputada Ofélia Ramos.
Sra. Deputada Ofélia Ramos tem a palavra para a apresentação do requerimento.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. De acordo com o requerimento apresentado, o Grupo Parlamentar do PSD requer, com caráter de urgência, a audição do Presidente do IFP, Dr. Domingos Lopes, para que sejam prestados os devidos esclarecimentos quanto às declarações feitas pelo ex-coordenador nacional do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável, Dr. Nuno Marques, no âmbito da audição parlamentar que se realizou nesta Câmara no passado dia 12 de fevereiro. No âmbito desta audição parlamentar foram preferidas declarações quanto ao processo de fusão de dois centros de emprego, como ainda há pouco dizia a Sra. Presidente, declarações essas que devem ser clarificadas, designadamente quanto à eventual não renovação de 36 contratos de trabalho a termo, relativamente a formadores do antigo Centro de Competências do Envelhecimento Ativo e a uma alegada substituição desses técnicos por prestadores de serviços, trabalhadores a recibo verde. Estas declarações prestadas pelo ex-coordenador nacional são graves e, por isso, importa apurar se esta informação corresponde à verdade e importa apurar se esta decisão é do próprio IFP ou por determinação do Governo, que muito estranhamos. Entendemos, de facto, que é essencial apurar os factos e desfazer qualquer dúvida relativamente a este assunto e relativamente à forma como o IFP está a conduzir este processo de fusão. Para terminar, o Grupo Parlamentar do PSD não pode aceitar, como é óbvio, que profissionais qualificados sejam substituídos por vínculos precários, contrariando os princípios que sempre pugnamos, nomeadamente o princípio da estabilidade e da qualidade no emprego. Posto isto, dada a gravidade das questões levantadas e suscitadas pelo ex-coordenador nacional, propomos que esta audição seja promovida com a máxima brevidade, se possível na próxima semana, eventualmente, portanto, para que a mesma ocorra ainda dentro deste período das audições que temos vindo a promover relativamente, portanto, ao plano de ação do envelhecimento ativo e saudável e garantir, como é óbvio, que toda a verdade seja apurada e esclarecida. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ofélia Ramos. E agora pergunto aos grupos parlamentares se alguém pretende intervir sobre este requerimento. Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, as declarações que foram aqui feitas pelo antigo coordenador do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável foram declarações que continham um conteúdo sério, grave, levantavam questões relevantes que importa ver esclarecidas. Aliás, todo o próprio processo de interrupção desse plano com a alegada intenção de um substituir por outro com um âmbito semelhante, mas um pouco alterado, de facto são questões que merecem a nossa preocupação. Aliás, suscitámos a este respeito audições, incluindo a audição do Dr. Nuno Marques, e também o próprio processo de reconfiguração, de extinção deste centro de formação protocolar dedicado ao envelhecimento ativo, também tem levantado um conjunto de questões que são da maior relevância. Estou, aliás, seguro que a deputada Ofélia Ramos conhecerá o processo, uma vez que é um centro que se encontrava situado precisamente no círculo eleitoral do Algarve, em Loulé, pela qual foi eleita. Quanto às questões mais específicas da precariedade e da qualidade de trabalho e de emprego, em particular das pessoas alocadas às atividades de formação profissional, de facto saudamos o PSD por vir agora manifestar preocupação com isso. Eu recordo que o PSD foi contra o processo PREF-PAP de correção de vínculos precários na administração, foi contra a integração de formadores no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Todos tinham recibo verde, muitas centenas passaram a ter contratos de trabalho ou permanentes ou a termo resolutivo, e aliás, de maneira mais geral, o PSD nunca acompanhou iniciativas de combate à precariedade, muito antes pelo contrário. Portanto, acreditamos que pode ser um bom sinal, até para as discussões sobre Código de Trabalho que eventualmente venhamos a ter num futuro próximo. Foi anunciado pelo Governo que tinha a intenção de revisitar o Código e revisitar a agenda do trabalho digno. Esperamos que esta posição que aqui foi assumida de preocupação com as questões da precariedade seja um bom prenúncio sobre o que aí vem do lado do Governo em termos de agenda laboral. Quanto ao requerimento em concreto, naturalmente vamos acompanhar, todos os esclarecimentos serão importantes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Pergunto se há mais algum partido que queira intervir. Chega a Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os meus colegas. E, de facto, quando a audição do anterior Coordenador Nacional do Plano de Ação do Envelhecimento Ativo e Saudável, o Dr. Nuno Marques, que esteve aqui no dia 12 de fevereiro, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS para prestar esclarecimentos sobre a execução do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável 23-26, transmitiu-nos diversas informações no âmbito do novo Centro de Competências para a Economia Social, que, no nosso entender, de facto, carecem de um cabal esclarecimento. Face a estas diversas acusações levadas a cabo pelo anterior coordenador, achou por bem o PSD solicitar a vinda do Presidente do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, o Dr. Domingo Lopes, para, de facto, nos dar os esclarecimentos devidos. A solicitação essa a que o Chega vai acompanhar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Felicidade Vital. Não sei se mais algum grupo parlamentar não tem. Sr. Deputado João Antunes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sra. Presidente, muito obrigado. Pedi a palavra unicamente para dizer que, efetivamente, no seguimento da intervenção do Sr. Deputado Miguel Cabrita, fugiu um pouco do âmbito do requerimento. Efetivamente, o assunto é um assunto importante, por isso é que o PSD apresenta este requerimento. O Sr. Deputado Miguel Cabrita, na sua intervenção, fugiu do âmbito desse requerimento e procurou aqui fazer um conjunto de acusações relativamente à não preocupação do PSD com os trabalhadores independentes e com os trabalhadores precários. Relembrar ao Sr. Deputado Miguel Cabrita que foi com os governos do PSD que os trabalhadores independentes, por exemplo, começaram a ter subsídio de desemprego. E, portanto, o PSD tem um histórico na proteção dos trabalhadores trabalhadores, sejam eles dependentes ou independentes, e, portanto, repudiamos em absoluto estas acusações que o Sr. Deputado Miguel Cabrita aqui fez e pedimos-lhe que se centre na discussão do requerimento que aqui está em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Antunes. Não havendo então mais intervenções, eu coloco à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhoras e Srs. Deputados, então, tendo em conta esta urgência e no seguimento desta audição que também vamos fazer amanhã com a Senhora Secretária de Estado sobre o tema, a proposta é que os serviços façam o agendamento já durante a próxima semana, durante o dia de quarta ou quinta-feira, se nenhum senhor deputado ou nenhum grupo parlamentar naturalmente se opuser a este agendamento já seguido da senhora secretária de Estado sobre o mesmo tema. Não havendo oposição, então os serviços tratem, por favor. Senhoras e senhores deputados, estamos no ponto 8, outros assuntos. Da parte da mesa não há assuntos, mas tem o senhor deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Senhora Presidente, queria apenas sinalizar uma questão que identificámos e que gostaríamos de ver se vai ser objeto de algum tratamento, ou se pode ser objeto de algum tratamento, nomeadamente aqui por parte dos serviços da Assembleia. Há um projeto de lei do PAN, que é o 257, que creio que foi entretanto aprovado na Generalidade, mas que, na verdade, é um projeto que é o 257, que garante a gratuidade de mecanismos de acompanhamento de atividades das crianças no âmbito da gratuidade das creches. Mas que é um projeto que, na verdade, o que faz é alterar portarias, que é uma questão que já tem sido levantada noutros momentos. Este projeto não dispõe de nota técnica, mas as notas técnicas justamente muitas vezes abordam estas questões, e eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber, se na ausência de uma nota técnica haverá alguma possibilidade de haver algum tipo de parecer ou algum tipo de informação que nos habilite a saber como agir, uma vez que tipicamente e constitucionalmente nós não podemos alterar portarias em projetos de legislação nossa.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Vamos apenas dar uns segundos aos serviços para consultarem o processo e retomamos já o assunto.
Está agendada a sessão de votação na especialidade para a próxima semana.
Certo.
O prazo acaba para a apresentação de
proposta. Senhor Deputado Miguel Cabrita, a resposta que temos para si é que este projeto deu entrada no dia 17 de setembro e foi imediatamente agendado para 27 de setembro, o que impediu os serviços de terem disponibilidade para a redação da nota técnica. E como há a possibilidade dos grupos parlamentares avançarem com o projeto para discussão sem a nota técnica, portanto, isso foi feito dessa forma. Verifiquei a possibilidade dos serviços, agora, estando já na especialidade, redigirem a nota técnica. É possível, desde que possamos dilatar um pouco o prazo da discussão na especialidade e darmos pelo menos 15 dias aos serviços para nos apresentarem a nota técnica sobre esse projeto. Vou apenas verificar-se com os serviços se se pode suspender os prazos dessa discussão na especialidade, ou suspender, ou alargar, continuar a alargar, tendo em conta que temos que contar com estes 15 dias para a elaboração da nota técnica. Senhor Deputado Miguel Cabrita, ficaríamos com a resposta definitiva para a próxima reunião, porque vamos ter que contactar o proponente da iniciativa para, no fundo, aferir, tendo em conta que a mesa da Assembleia da República nos deu o prazo de 21 de fevereiro para nós finalizarmos esse trabalho na especialidade, então os serviços irão contactar o proponente.
Senhora Presidente, muito obrigado. Só para clarificar, no PS não esperava obter uma resposta aqui em direto sobre esta questão. Nós apenas levantámos a questão, nem era tanta questão de saber se tínhamos ou não uma nota técnica, porque a questão é que esta questão já se colocou noutros momentos e há aqui questões de constitucionalidade que se colocam. E, portanto, era um bocadinho para perceber, enfim, com que base é que poderíamos trabalhar. O prazo, obviamente, acho que faz todo sentido contactar também o proponente, que eventualmente terá aqui um poder de palavra acrescido sobre o seu próprio projeto. Muito obrigado.
Certo. Muito bem. Senhor Deputado Miguel Cabrita, no entanto, e apesar de não termos a resposta definitiva, que será neste momento então avaliada pelos serviços, temos que desde já deliberar sobre a suspensão dos prazos. E isto envolve também um projeto do LIBRE sobre o mesmo tema. Então a minha pergunta é se alguém se opõe à suspensão dos prazos de discussão na especialidade... Se ninguém se abstém, portanto, estamos por unanimidade nesta possibilidade, nesta decisão de suspensão da especialidade deste projeto, destes dois projetos. Remetendo para a próxima reunião, então, uma resposta definitiva dos serviços para vermos como é que vamos tratar esta questão da nota técnica e consultar naturalmente os partidos proponentes. E depois coloca-se a questão, após a nota técnica, se os senhores deputados vão querer realizar ou vão pretender realizar o relatório, não sei a quem caberá na lógica da distribuição pelos grupos parlamentares, mas depois também teremos que aferir se para além da nota técnica os senhores deputados também pretendem o relatório desta iniciativa. Muito obrigada. Não havendo mais nenhum grupo parlamentar que queira colocar questões no ponto dos outros assuntos, vamos suspender então os trabalhos até que iniciemos à hora certa a audição da Senhora Ministra do Trabalho às 10h30. Muito obrigada. Muito bom dia, Senhoras e Senhores Deputados. Então temos reunidas as condições para darmos início a esta reunião da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Portanto, passemos ao ponto 1, apreciação e votação das atas das reuniões números 48, 49 e 50, de 11, 12 e 13 de fevereiro de 2025, respectivamente. Pergunto se há alguma questão que queiram colocar sobre as atas, se não, pergunto quem vota contra, quem se abstém. As três atas foram aprovadas por unanimidade. O ponto 2, comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Então, nós temos o projeto de lei número 512, do PCP, garante o pleno reconhecimento dos direitos laborais e maior proteção social aos trabalhadores contratados ao abrigo do contrato de serviço doméstico, e é o grupo parlamentar do Partido Socialista que tem a indicação do relator.
Bom dia, Sr. Presidente, indicaremos mais tarde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Depois temos o projeto de lei número 527 do PAN, que reforça a proteção social dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticas, alterando o Código dos Regimes Contributivos do Sistema de Previdência de Segurança Social, do Sistema Previdencial de Segurança Social. O relator é indicar pelo Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O deputado relator será o Sr. Deputado Manuel Magno.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Gostaria de informar que estes relatórios já deverão estar prontos para a reunião da próxima semana, porque já estão agendados para o plenário do próximo dia 27. Depois temos o projeto de resolução número 668 do Chega, que recomenda ao Governo a revisão do regulamento de gestão do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, e a pergunta que faço ao Grupo Parlamentar do Chega é se esta discussão é feita em comissão ou em plenário. Senhora Deputada Felicidade Vital.
Em plenário.
Muito obrigada, Senhora Deputada. E, portanto, daqui é tudo, não é? Exatamente. Passaremos então ao ponto 3, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 400 do Bloco de Esquerda, que reforça os direitos laborais para o trabalho doméstico remunerado e integra o regime jurídico do trabalho doméstico no Código do Trabalho, 24ª alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela lei número 7 de 2009, 12 de fevereiro. E o deputado relator, o senhor deputado Fernando José, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado tem a palavra.
Sra. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, a iniciativa em apreço enquadra o serviço doméstico na Lei Geral do Trabalho, revogando o Decreto-Lei 235/92 de 24 de outubro, que estabelece o regime jurídico das relações de trabalho emergentes do contrato de serviço doméstico. O preâmbulo do projeto de lei reconhece que a chamada Agenda do Trabalho Digno veio corrigir injustiças flagrantes, mas entende que é preciso uma mudança paradigmática no enquadramento do trabalho doméstico e assalariado, incluindo no Código de Trabalho, com uma modalidade específica de contrato. A nota técnica elaborada pelos Serviços da Assembleia da República, para a qual se remete, apresenta uma análise detalhada sobre a iniciativa em apreço e deixa sugestões de aperfeiçoamento, nomeadamente no âmbito da logística formal. Foi-me provida a apreciação pública desta iniciativa legislativa. Até à data de deliberação deste relatório, recebemos os contributos da CGTP e do CITAVA. Eu reservo-me a minha posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária e, em conclusão, tendo em consideração o atendimento exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social deverá concluir que a presente iniciativa legislativa cumpre genericamente os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor e, nos termos limitáveis e aplicáveis, o Presidente Autório deverá ser remetido a sua excelência ao Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando José. Pergunto aos grupos parlamentares se têm alguma intervenção a fazer. Sr. Deputado João Antunes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Os meus cumprimentos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, simplesmente para felicitar o Sr. Deputado pela elaboração do relatório e agradecer ao Sr. Deputado, aos serviços e também aos assessores a elaboração do mesmo e a preparação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais felicitações. Sra. Deputada, a felicidade vital.
Obrigada, Sra. Presidente, para o mesmo efeito, para agradecer. Obrigada.
Muito obrigada. Sendo assim, vamos colocar à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Vamos agora ao ponto 4, fixação da redação final nos termos do artigo 156 do Regimento da Assembleia da República, dos textos relativos às seguintes iniciativas. Projeto de resolução número 283 do PAN, pelo aumento da capacidade de oferta pública de creches. Senhores deputados, pergunto se alguém quer intervir. Não havendo quem queira intervir, eu vou colocar à votação esta redação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi a redação final foi aprovada por unanimidade. Depois temos o projeto de resolução número 348 do PAN, com a mesma sugestão de redação final, que recomenda ao Governo que tome medidas de combate ao idadismo em Portugal. Pergunto se algum deputado quer intervir sobre esta proposta de redação final dos serviços. Não havendo quem queira intervir, eu coloco à votação. Quem vota contra?
Votamos contra no mesmo sentido da votação em plenário.
Muito bem, Sr. Deputado. Estava precisamente aqui a ser alertada pelos serviços, que é um procedimento que nós, Grupo Parlamentar do PSD, tínhamos adotado, mas que sugeria que fosse repensado, porque ao haver um voto contra na redação proposta pelos serviços, temos que adotar a redação original. Pode-se abster. Sr. Deputado, qual é o sentido
abstemos,
de voto?
Abstemos.
Muito obrigada. Então vamos ao ponto 5. O ponto 5 é a deliberação sobre a admissibilidade da petição número 44. Ai, peço desculpa, número 144. Pela aplicação do Acórdão número 16/2024 do Supremo Tribunal de Justiça pela Caixa Geral de Aposentações, da iniciativa de Nuno Ricardo Correia Cardoso. Esta petição tem uma assinatura. Os senhores deputados já receberam então a proposta do serviço, que é uma nota de não admissibilidade, e coloco à votação. Quem vota contra esta nota? Quem se abstém? A nota de não admissibilidade foi aprovada por unanimidade. E passaremos agora ao ponto 6, que é a discussão e votação do relatório sobre a petição número 103, pela qualificação da profissão médica como de alto risco e de desgaste rápido, da iniciativa de Cristina Amandi e outros, com 10.823 assinaturas. A senhora deputada relatora é a deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Senhor deputado João Antunes.
Senhora Presidente, muito obrigado. Só para informar que a senhora deputada hoje de manhã informou-nos que teve uma urgência inadiável relacionada com a saúde de um parente muito próximo e, portanto, pedíamos que este ponto pudesse ser adiado para uma próxima reunião.
Muito obrigada, senhor deputado. Se nenhum grupo parlamentar se opuser, e tendo sido verificado aqui juntos dos serviços essa possibilidade, tendo em conta que a iniciativa não está agendada para plenário, passaremos à frente. Então passamos agora para o ponto 7, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para audição, com caráter de urgência, do Presidente do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, Dr. Domingos Lopes, no âmbito das declarações proferidas pelo anterior coordenador do Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável, Dr. Nuno Marques, em sede de audição parlamentar, com referências concretamente ao processo de fusão de dois centros de formação, do qual resultou a criação do novo Centro de Competências para a Economia Social. Ao Grupo Parlamentar do PSD, pergunto quem apresenta o requerimento.
Sr. Presidente, é a Sra. Deputada Ofélia Ramos.
Sra. Deputada Ofélia Ramos tem a palavra para a apresentação do requerimento.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. De acordo com o requerimento apresentado, o Grupo Parlamentar do PSD requer, com caráter de urgência, a audição do Presidente do IFP, Dr. Domingos Lopes, para que sejam prestados os devidos esclarecimentos quanto às declarações feitas pelo ex-coordenador nacional do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável, Dr. Nuno Marques, no âmbito da audição parlamentar que se realizou nesta Câmara no passado dia 12 de fevereiro. No âmbito desta audição parlamentar foram preferidas declarações quanto ao processo de fusão de dois centros de emprego, como ainda há pouco dizia a Sra. Presidente, Declarações essas que devem ser clarificadas, designadamente quanto à eventual não renovação de 36 contratos de trabalho a termo, relativamente a formadores do antigo Centro de Competências do Envelhecimento Ativo e a uma alegada substituição desses técnicos por prestadores de serviços, trabalhadores a recibo verde. Estas declarações prestadas pelo ex-coordenador nacional são graves e, por isso, importa apurar se esta informação corresponde à verdade e importa apurar se esta decisão é do próprio IFP ou por determinação do Governo, que muito estranhamos. Entendemos, de facto, que é essencial apurar os factos e desfazer qualquer dúvida relativamente a este assunto e relativamente à forma como o IFP está a conduzir este processo de fusão. Para terminar, o Grupo Parlamentar do PSD não pode aceitar, como é óbvio, que profissionais qualificados sejam substituídos por vínculos precários, contrariando os princípios que sempre pugnamos, nomeadamente o princípio da estabilidade e da qualidade no emprego. Posto isto, dada a gravidade das questões levantadas e suscitadas pelo ex-coordenador nacional, propomos que esta audição seja promovida com a máxima brevidade, se possível na próxima semana, eventualmente, portanto, para que a mesma ocorra ainda dentro deste período das audições que temos vindo a promover relativamente, portanto, ao plano de ação do envelhecimento ativo e saudável e garantir, como é óbvio, que toda a verdade seja apurada e esclarecida. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ofélia Ramos. E agora pergunto aos grupos parlamentares se alguém pretende intervir sobre este requerimento. Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, as declarações que foram aqui feitas pelo antigo coordenador do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável foram declarações que continham um conteúdo sério, grave, levantavam questões relevantes que importa ver esclarecidas. Aliás, todo o próprio processo de interrupção desse plano, com a alegada intenção de um substituir por outro, com um âmbito semelhante, mas um pouco alterado, de facto são questões que merecem a nossa preocupação. Aliás, suscitámos a este respeito audições, incluindo a audição do Dr. Nuno Marques, e também o próprio processo de reconfiguração, de extinção deste Centro de Formação Protocolar dedicado ao envelhecimento ativo, também tem levantado um conjunto de questões que são da maior relevância. Estou, aliás, seguro que a deputada Ofélia Ramos conhecerá o processo, uma vez que é um centro que se encontrava situado precisamente no círculo eleitoral do Algarve, em Loulé, pela qual foi eleita. Quanto às questões mais específicas da precariedade e da qualidade de trabalho e de emprego, em particular das pessoas alocadas às atividades de formação profissional, de facto saudamos o PSD por vir agora manifestar preocupação com isso. Eu recordo que o PSD foi contra o processo PREF-PAP de correção de vínculos precários na administração, foi contra a integração de formadores no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Todos tinham recibo verde, muitas centenas passaram a ter contratos de trabalho ou permanentes ou a termo resolutivo, e aliás, de maneira mais geral, o PSD nunca acompanhou iniciativas de combate à precariedade, muito antes pelo contrário. Portanto, acreditamos que pode ser um bom sinal, até para as discussões sobre Código de Trabalho que eventualmente venhamos a ter num futuro próximo. Foi anunciado pelo Governo que tinha a intenção de revisitar o Código e revisitar a agenda do trabalho digno. Esperamos que esta posição que aqui foi assumida de preocupação com as questões da precariedade seja um bom prenúncio sobre o que aí vem do lado do Governo em termos de agenda laboral. Quanto ao requerimento em concreto, naturalmente vamos acompanhar, todos os esclarecimentos serão importantes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Pergunto se há mais algum partido que queira intervir. Chega a Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os meus colegas. E, de facto, quando a audição do anterior Coordenador Nacional do Plano de Ação do Envelhecimento Ativo e Saudável, o Dr. Nuno Marques, que esteve aqui no dia 12 de fevereiro, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS para prestar esclarecimentos sobre a execução do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável 23-26, transmitiu-nos diversas informações no âmbito do novo Centro de Competências para a Economia Social, que no nosso entender, de facto, carecem de um cabal esclarecimento. Face a estas diversas acusações levadas a cabo pelo anterior coordenador, achou por bem o PSD solicitar a vinda do Presidente do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, o Dr. Domingo Lopes, para, de facto, nos dar os esclarecimentos devidos. A solicitação essa a que o Chega vai acompanhar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Felicidade Vital. Não sei se mais algum grupo parlamentar não tem. Sr. Deputado João Antunes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sra. Presidente, muito obrigado. Pedi a palavra unicamente para dizer que, efetivamente, no seguimento da intervenção do Sr. Deputado Miguel Cabrita, fugiu um pouco do âmbito do requerimento. Efetivamente, o assunto é um assunto importante, por isso é que o PSD apresenta este requerimento. O Sr. Deputado Miguel Cabrita, na sua intervenção, fugiu do âmbito desse requerimento e procurou aqui fazer um conjunto de acusações relativamente à não preocupação do PSD com os trabalhadores independentes e com os trabalhadores precários. Relembrar o Sr. Deputado Miguel Cabrita que foi com os governos do PSD que os trabalhadores independentes, por exemplo, começaram a ter subsídio de desemprego e, portanto, o PSD tem um histórico na proteção dos trabalhadores, sejam eles dependentes ou independentes, e, portanto, repudiamos em absoluto estas acusações que o Sr. Deputado Miguel Cabrita aqui fez e pedimos-lhe que se centre na discussão do requerimento que aqui está em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Antunes. Não havendo então mais intervenções, eu coloco à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhoras e Srs. Deputados, então, tendo em conta esta urgência e no seguimento desta audição que também vamos fazer amanhã com a Sra. Secretária de Estado sobre o tema, a proposta é que os serviços façam o agendamento já durante a próxima semana, durante o dia de quarta ou quinta-feira, se nenhum senhor deputado ou nenhum grupo parlamentar naturalmente se opuser a este agendamento já seguido da senhora secretária de Estado sobre o mesmo tema. Não havendo oposição, então os serviços tratem, por favor. Senhoras e senhores deputados, estamos no ponto 8, outros assuntos. Da parte da mesa não há assuntos, mas tem o senhor deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Senhora Presidente, queria apenas sinalizar uma questão que identificámos e que gostaríamos de ver se vai ser objeto de algum tratamento ou se pode ser objeto de algum tratamento, nomeadamente aqui por parte dos serviços da Assembleia. Há um projeto de lei do PAN, que é o 257, que creio que foi entretanto aprovado na Generalidade, mas que, na verdade, é um projeto que é o 257, que garante a gratuidade de mecanismos de acompanhamento de atividades das crianças no âmbito da gratuidade das creches. Mas que é um projeto que, na verdade, o que faz é alterar portarias, que é uma questão que já tem sido levantada noutros momentos. Este projeto não dispõe de nota técnica, mas estas notas técnicas justamente muitas vezes abordam estas questões. E eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber, se na ausência de uma nota técnica haverá alguma possibilidade de haver algum tipo de parecer ou algum tipo de informação que nos habilite a saber como agir, uma vez que tipicamente e constitucionalmente nós não podemos alterar portarias em projetos de legislação nossa.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Vamos apenas dar uns segundos aos serviços para consultarem o processo e retomamos já o assunto.
está agendada a sustentação na especialidade para a próxima semana.
Certo.
O prazo acaba para a apresentação.
Senhor deputado Miguel Cabrita, a resposta que temos para si é que este projeto deu entrada no dia 17 de setembro e foi imediatamente agendado para 27 de setembro, o que impediu os serviços de terem disponibilidade para a redação da nota técnica. E como há a possibilidade dos grupos parlamentares avançarem com o projeto para discussão sem a nota técnica, portanto, isso foi feito dessa forma. Verifiquei a possibilidade dos serviços agora, estando já na especialidade, redigirem a nota técnica. É possível, desde que possamos dilatar um pouco o prazo da discussão na especialidade e darmos pelo menos 15 dias aos serviços para nos apresentarem a nota técnica sobre esse projeto. Vou apenas verificar se com os serviços se pode suspender os prazos dessa discussão na especialidade, ou suspender, ou alargar, continuar a alargar, tendo em conta que temos que contar com estes 15 dias para a elaboração da nota técnica. Senhor deputado Miguel Cabrita, ficaríamos com a resposta definitiva para a próxima reunião, porque vamos ter que contactar o proponente da iniciativa para, no fundo, aferir, tendo em conta que a mesa da Assembleia da República nos deu o prazo de 21 de fevereiro para nós finalizarmos esse trabalho na especialidade, então os serviços irão contactar o proponente.
Senhora Presidente, muito obrigado. Eu só para clarificar, no PS não esperava obter uma resposta aqui em direto sobre esta questão. Nós apenas levantámos a questão, nem era tanta questão de saber se tínhamos ou não uma nota técnica, porque a questão é que esta questão já se colocou noutros momentos e há aqui questões de constitucionalidade que se colocam. E, portanto, era um bocadinho para perceber, enfim, com que base é que poderíamos trabalhar. O prazo, obviamente, acho que faz todo sentido contactar também o proponente, que eventualmente terá aqui um poder de palavra acrescido sobre o seu próprio projeto. Muito obrigado.
Certo. Muito bem. Senhor deputado Miguel Cabrita, no entanto, e apesar de não termos a resposta definitiva, que será neste momento então avaliada pelos serviços, temos que desde já deliberar sobre a suspensão dos prazos. E isto envolve também um projeto do LIBRE sobre o mesmo tema. Então a minha pergunta é se alguém se opõe à suspensão dos prazos de discussão na especialidade. Se ninguém se abstém, portanto, estamos por unanimidade nesta possibilidade, nesta decisão de suspensão da especialidade deste projeto, destes dois projetos. Remetendo para a próxima reunião, então, uma resposta definitiva dos serviços para vermos como é que vamos tratar esta questão da nota técnica e consultar naturalmente os partidos proponentes. E depois coloca-se a questão, após a nota técnica, se os senhores deputados vão querer realizar ou vão pretender realizar o relatório, não sei a quem caberá, na lógica da distribuição pelos grupos parlamentares, mas depois também teremos que aferir se, para além da nota técnica, os senhores deputados também pretendem o relatório desta iniciativa. Muito obrigada. Não havendo mais nenhum grupo parlamentar que queira colocar questões no ponto dos outros assuntos, vamos suspender então os trabalhos até que iniciemos à hora certa a audição da Senhora Ministra do Trabalho às 10h30. Muito obrigada.